Cine Clube.
O Instituto Moreira Salles exibe uma retrospectiva do cineasta japonês Seijun Suzuki. São 17 filmes em sessões gratuitas. E a gente vai saber mais conversando com a programadora de cinema do IMS, a Bárbara Rangel, que está na linha com a gente. Boa tarde, Bárbara, tudo bem?
Boa tarde, Jansen. Boa tarde a todo mundo da Rádio NET.
Prazer recebê-la aqui com a gente, tudo bem. E, Bárbara, a gente quer conhecer um pouco mais sobre a obra do Seijun. Ele começou a filmar nos anos 50, né? E passou por algumas fases, vários estilos. Como você poderia caracterizar o cinema dele pra gente?
Olha, é complicado caracterizar o cinema do Seijun Suzuki, porque ele, de fato, ele passa por várias mutações ao longo do tempo, né? Ele começa fazendo filmes B no estúdio japonês Nikatsu, e aí, assim, a partir dos anos 60, ele vai ficando, ele, como o Rui Garnier chama num texto que a gente comissionou para ele aqui, chama de o antimestre, né? Porque ele vai levando as formas narrativas, assim, ao seu caráter mais básico, assim. Então, aos poucos vão se tornando filmes muito visuais, muito experimentais, que desafiam um pouco justamente essas convenções do gênero policial, por exemplo, que era um gênero com o qual ele trabalhava muito. Uhum. Então, assim, tem, por exemplo, nos filmes dos anos 60, sobretudo 64, 65, como Portal da Carne, são filmes muito visuais, muito coloridos, muito vivos, assim, como também Toque Violenta, e alguns deles também abordam a realidade do Japão logo após a Segunda Guerra Mundial e o tratado com os norte-americanos, né? Essa, enfim, ocupação norte-americana que tem ali. E aí depois, nos anos 80, assim, ele rompe depois da marca do assassino com a Nikatsu, que considera o filme absolutamente incompreensível. Ele fica num certo hiato, assim, enfim, produzindo algumas coisas, mas sem forçosamente lançar em sala comercial. Ele volta nos anos 70, e aí nos anos 80 ele faz a trilogia Taisho, por exemplo, que é uma coisa, trilogia Taisho que se passa na era Taisho, no Japão, mas ele faz aí são coisas mais com um tempo mais dilatado, com as experiências visuais mais agudas, enfim, filmes sem tanta narrativa linear, entendeu? De passado e presente se misturam, até fazer os filmes do final da carreira dele, que são Pistol Opera, que é um pouco uma revisão da marca do assassino, e A Princesa Guaxinim, que é uma opereta. Então, é realmente, assim, ele vai trafegando por estilos muito diferentes.
Do western ao policial, do filme mais experimental western, também.
Western ele não chega a fazer, assim, e filmes assim tão experimentais, é porque eles são experimentais em outro sentido, né? Quase alguns deles, assim, não, é isso, você não tem uma história forçosamente linear. Então, nesse sentido, ele é um pouco, ele foge das convenções narrativas, né? Mas, assim, não são necessariamente filmes tão abstratos.
Sim, sim. Entendeu? E é verdade que ele influenciou vários outros cineastas, alguns até contemporâneos, como você disse aí, as cores, a montagem, né? E até Tarantino também teria sido influenciado por ele.
Sim. Acho que tem cenas no Pistol Opera, assim, enfim, tem coisas que do trabalho de outros filmes dele, por exemplo, que você reconhece, sei lá, no Kill Bill, assim, um jogo de cor e sombra, assim, que é bem, uma plasticidade, assim, que é bem característica do Suzuki, que está presente no Tarantino, sim.
Muito bacana. E como você disse, a gente vai poder ver então nessa mostra, ele fez mais de 50 filmes, né? Mas a gente vai conseguir ver aqui 17 filmes. E como que é essa, como que foi essa escolha? Vai conter essa variedade também de estilos.
Olha, a gente, enfim, o Suzuki produziu realmente muita coisa, como você disse, mais de 50 filmes. O que a gente pensou é trazer um pouco o que era mais significativo de cada fase. A partir também do que a gente encontrava, porque às vezes, assim, quando um cineasta ou uma cineasta produz 50 filmes, não quer dizer que esses 50 filmes estejam acessíveis. Uhum. Nesse sentido, o apoio da Fundação Japão foi fundamental, porque eles nos ajudaram a localizar 10 filmes em 35mm. Tem que lembrar também que desses 17 filmes, 15 são em 35, todos vindo diretamente do Japão. Uhum. Então, a gente trabalhou um pouco com pensar o que, que seria mais... O que daria mais significativo, o que daria para o público um bom panorama do que é essa produção do Suzuki, mas a partir do que a gente encontrava, porque nem tudo sempre está disponível em formato de exibição. Uhum. Entendeu? Às vezes está disponível só como negativo ou no formato de exibição muito ruim. Mas foi um trabalho que durou mais ou menos um ano e meio, 2 anos.
Uau. Que legal, a gente vai poder então ver esses filmes no formato mesmo, né? Que isso é mais importante também, isso é mais legal.
Sim, a maior parte deles sim. E os que não são, os que são digitais, são em DCP, em cópias recentemente masterizadas. Então, estão bem bonitos também.
Muito bacana. Lembrando então que a retrospectiva vai até o dia 8 de março, começou dia 1º de fevereiro, e com todas as sessões gratuitas, você chega aí 30 minutos antes para pegar a sua senha. Lembrando também que durante o carnaval, de 17 de fevereiro a 2 de março, vai ter uma pausa aí na programação, mas volta aí no dia 3 de março. Então a gente vai poder conhecer mais sobre esse cineasta que influenciou tantos aí contemporâneos e que trouxe uma linguagem única para o cinema, Seijun Suzuki. E a gente conversou aqui com a programadora de cinema do Instituto Moreira Salles, a Bárbara Rangel. Bárbara, muito obrigado pela entrevista e parabéns aí pela mostra.
Obrigada a vocês. Espero que vocês possam vir aqui e aproveitar.
Grande abraço para você. Valeu, Bárbara.
Um abraço.